Muito bem, André Luiz. André Luiz é nosso ouvinte já há muito tempo, fez contato conosco, apresentou algum certo tempo atrás uma pauta para conversação. Nós o recebemos aqui nos estúdios e hoje você está aqui para colocar na pauta do dia o assunto que você sugeriu. Boa noite, André.
Boa noite. Primeiramente, a benção.
Meu pai lhe abençoe, sua benção também.
Os debatadores da mesa. Boa noite, os ouvintes do programa Ori, da Rádio Metropolitana M, Rio de Janeiro. Bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? Pessoas ilustres, né? E aprendendo sempre.
Legal. André, explica pra gente o que é a Umbanda Esotérica.
Bem, a Umbanda Esotérica, ela veio acontecer em Itacuruçá, no Rio de Janeiro, pelo pai Mato Silva, né, o mestre Apacani, aqui no Rio. Ele trouxe, por orientações do preto velho dele, o pai Guiné, e ele trouxe, não a Umbanda, ele trouxe um movimento dado pelo astral superior. A Umbanda em si, os espíritos, o candomblé, o kardecismo já existia, só que houve uma voz humana do astral superior para um movimento no mundo da forma, onde o pai Mata, ele trouxe o lado mais puro e esotérico dentro da Umbanda. Quer dizer, a Umbanda em si, ela já existia por causa dos espíritos, caboclos, pretos velhos, né? Ele só trouxe um movimento esotérico dentro da Umbanda, o lado mais puro.
A gente pode considerar que a Umbanda esotérica é como se fosse uma vertente da Umbanda tradicional?
Sim, sim, exatamente.
E essa vertente pode ser considerada o quê? Resultado de que tipo de sincretismo?
Bem, o pai Mata, ele explicou no livro dele, Umbanda de Todos Nós, que essa parte, quando o negro, né, a parte do candomblé, ele veio para a terra, né, para o nosso Brasil, e houve a perseguição para o negro em si, né, onde ele colocava São Jorge como Ogum, São Jerônimo como Xangô e por aí vai. O sincretismo com o orixá, mas na verdade ele também trouxe dentro desse segmento a figura do orixá ancestral, que dentro da parte de Umbanda esotérica tem esse lado também. Foi necessário trazer esse lado ancestral também no sincretismo também católico, para que pudesse ter uma sensibilidade e uma ligação com a parte astral de Umbanda.
Então, quais são as entidades que são e as divindades são cultuadas na Umbanda esotérica?
Bem, são os sete senhores da luz, os sete orixás, né? Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iorimá, Iori e Iemanjá. Iori seria Iori criança, criança. Iorimá seria preto velho. No caso, seria o Baluaê, as almas, né? E esse nome foi trocado...
Caboclo também?
Também, Caboclo, Preto Velho, Iorimá e Iori foram nomes trocados porque existiam esses nomes no colegiado astral, de tempos astrais passados, onde esses nomes foram colocados no lugar de Obaluaê e criança.
E essas palavras, Iori e Iorimá, são provenientes de que idioma?
Sim, pelo verbo adâmico, eles têm uma ligação, como eu falei, nesse colegiado astral. Eles trouxeram são senhores falangeiros, né, que trazem desse verbo esses nomes que têm uma tradução. Que, na verdade, Iorimá, ele está ligado à lei e à filosofia e os magos brancos, que são ligados aos pretos velhos.
E os orixás africanos?
Bem...
São cultuados como dentro da Umbanda esotérica?
Sim, não são. Não tem essa ligação. Mas, lá em São Paulo, o pai Rivas Neto, o mestre Arapiaga, ele conseguiu, dentro da Umbanda, abrir os portões do templo e mostrar esse lado ancestral do candomblé, que é uma coisa necessária dentro da Umbanda. Muitos umbandistas, é até uma pena dizer isso, ou aqui no Rio, em São Paulo eu não digo tanto, mas aqui no Rio, não há essa visão de respeito.
Existe um certo preconceito?
Seria bastante. Isso? Em São Paulo não. Em São Paulo a coisa é mais organizada.
O pessoal considera o candomblé primitivo,
pesado. É, para você ver uma coisa. Na FTU, a Faculdade de São Paulo, onde tem os ritos de Umbanda esotérica, o pai Rivas, ele abre espaço aos zeladores de estarem lá com a gente, e eles frequentam lá em qualquer rito de caboclo, preto, eles participam.
Puxa, mas é importante a gente esclarecer isso, que a gente está numa época de combate à intolerância.
Verdade.
Onde muitas vezes a gente identifica o suposto agressor, o suposto intolerante,
justo,
como sendo um ente externo.
Com certeza.
Ao chamado povo de santo.
Verdade.
Então, quando a gente vê irmãos que cultuam a Umbanda, seja ela esotérica, tradicional, enfim, traçada,
sim,
que tem uma visão preconceituosa sobre o candomblé, é, no mínimo, chocante, né?
Verdade.
E é uma pena, porque o candomblé tem uma filosofia tão rica, tão
com
bonita,
certeza,
né, que não deixa nada a desejar a filosofia egípcia, a grega, romana, etc.
Verdade.
Do mesmo nível de profundidade, de sabedoria, enfim, mas vamos lá. E, o André Luiz, como é que funcionam as sessões da Umbanda Esotérica? Tem atabaque?
Sim,
como é que
tem,
é a sequência
existe.
Da gira?
É, Pai Mata, ele sempre colocou de uma forma simples e coerente, até porque a simplicidade dele e a sabedoria dele trouxe não a acepção das coisas. Ele falava que era importante se fazer a caridade, chegar até o próximo. É, levar um trabalho ao próximo, com atabaque, sem atabaque, e o importante seria levar a caridade, o trabalho para o próximo. Essa, na verdade, era a voz de mando do astral para ele, para com ele, para a Umbanda. Então, o atabaque ou sem atabaque é uma coisa que não atrapalha o sentido do nosso trabalho. O importante é trabalhar, fazer a caridade.
As sessões são chamadas também de giras ou não?
Ritos.
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 E tem uma sequência, como é que é? Começa
sim,
com Exu, Caboclo,
começa velho. Com criança, Caboclo, Preto Velho e Exu Guardião.
Em toda a sessão? Em todo
toda
o
a sessão. Seria essas quatro vibrações.
Entendi. Bom, quais são as diferenças básicas entre a Umbanda esotérica e a chamada Umbanda tradicional?
Nenhuma. Eu acho que as pessoas, sem querer, colocaram certas perseguições em certos nomes e poréns. A Umbanda, já o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele trouxe a Umbanda como manifestação do Espírito para a caridade. Né? A Umbanda, ela está pela Umbanda aberta a todos. Não foi preciso colocar certas coisas para que não houvesse a caridade. Eu acho que a Umbanda está aberta. Se há alguma perseguição, porque ainda existe em termos de vivência, não é? Eu acho que isso ainda está um pouquinho muito preso. Eu acho que a Umbanda, ela é universal, ela é aberta a qualquer tipo de trabalho e a qualquer tipo de realização.
O Rivas Neto está para a Umbanda esotérica, como o Zélio de Moraes está para a Umbanda tradicional? Ele pode ser considerado o fundador dessa vertente?
Bem, é como eu falei para você, a parte espiritual ela sempre existiu. Em 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, mediunizado no Zélio de Moraes, ele trouxe um evento do astral para o mundo da forma. Quer dizer, o Zélio, ele na verdade não descobriu a Umbanda. A Umbanda já existia, ele trouxe um
com
movimento.
Certeza, entendi.
Como Pai Mata, ele deu a continuação como veículo. E agora quem dá a continuação é o Rivas Neto, em São Paulo.
E existe uma data de fundação?
Sim, foi em 1908, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, onde o Zélio
isso
trouxe.
Isso é Umbanda tradicional.
Sim, sim, sim.
E
sim,
é Umbanda
sim.
Esotérica.
O Pai Mata começou o trabalho mesmo em Itacuruçá para o mundo da forma em 1946 em diante. Em 1946. Que começou o trabalho de fato e de direito.
E hoje, quantos centros espíritas de Umbanda esotérica existem no Rio de Janeiro, no Brasil?
No Rio de Janeiro existe a Tenda Estrela do Mar, em Irajá, né? E a maioria delas fica em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, são espalhadas.
Já é possível ter uma estatística de quantas casas são?
Passa de mais 89, 90 casas.
Brasil inteiro?
Sim.
Com o número de quantos seguidores? Você tem aproximadamente?
Não tenho, mas é bastante.
Interessante.
É bastante.
E essa experiência, ou essa vertente da Umbanda, já saiu do Brasil para outros países?
Sim.
Já saiu.
Bem, veja só, em Portugal existe um trabalho com Ortiz, que ele faz um trabalho de um outro segmento esotérico, não faz ligação com a raiz de Guiné, né? Que é pai Guiné, mas ele levou esse trabalho também para Portugal. Né? Você encontra esse trabalho na internet, ele levando esse trabalho.
Interessante. Né? E a Umbanda esotérica tem alguma consulta oráculo ou não?
Sim. O Rivas Neto, em São Paulo, como eu falei para você, ele abriu os portões do templo dele para mostrar o lado oracular. A Umbanda não tem esse lado, então foi preciso ele
nem
entrar...
Nem é tradicional, nem esotérico.
Foi preciso ele entrar em Ifá. Rivas conheceu Ifá. Então, ele faz a Umbanda esotérica, mas ele conhece esse lado de Ifá e respeita muito a parte africana, que, na verdade, a parte ancestral de Candomblé tem muito a ver com a ligação da Umbanda esotérica por causa dos sinais e as tradições antigas.
A Umbanda esotérica pode ser chamada de Umbanda branca ou esta é uma outra versão ainda?
Não, uma outra vertente. Na verdade, é uma Umbanda branca. O que o Pai Mata trouxe, por intermédio do Pai Guiné, foi revelar certos segredos, certos mistérios da parte esotérica na Umbanda. Alguns conceitos iniciáticos, mas a Umbanda com certeza branca, pura, genuína, simples de se fazer.
Muito bem, valeu. Excelente papo, papo cabeça, com o nosso querido André Luiz sobre a vertente da Umbanda tradicional chamada Umbanda esotérica. Brasileira também.
Com certeza.
Especial também, cheia de axé.
Axé, saravá.
Muito bem. André, obrigado pela participação.
Eu que agradeço, querido. Obrigado.